Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para apresentar a palestra sobre o JStreamer. Sou o Thiago Santos. E, bom, a ideia aqui da palestra é dar um overview do que é o JStreamer, como um pouco da arquitetura dele, e falar um pouquinho de algumas ferramentas e onde ele é usado, certo? É um tópico bem denso, então a gente vai tentar fazer uma... cobrir boa parte dos assuntos, tá? Mas o ideal é que quem se interessar vá ler a documentação para entender melhor como é que funciona. Então, eu trabalho para a Colabora, é uma empresa que trabalha com vários softwares open source, entre eles o JStreamer, tem outros também, WebKit, Telepathy e outros. Então, vamos começar, né? Bom, para começar, o JStreamer ele é um framework multimídia. Na verdade, ele é um framework de processamento de dados, mas até hoje o maior foco dele é com multimídia, e aí eu peguei algumas aplicações mais conhecidas que usam ele. Por exemplo, ali em cima tem o Totem, que é um video player, um media player. Então, ele música, vídeo, ele faz streaming, baixa vídeos, assiste online, entre outras coisas. Lá na direita em cima tem o Empathy, que usa o Telepathy. Então, eles usam o JStreamer para a parte de comunicação com vídeo e áudio. Então, VoIP ou videoconferência é feita com o JStreamer. Aqui embaixo, na esquerda, tem o PTV, que é um editor de vídeo não linear. Então, você pega vários clipes ou áudios e você organiza a ordem, faz crop. Então, você consegue... produzir vídeo a partir da junção de vários outros vídeos, ajusta volume e várias outras coisas. Isso também é JStreamer. E no canto direito embaixo é o Tease, que é um aplicativo para você tirar fotos com a sua webcam no seu notebook ou no seu computador. Ele também deixa colocar efeitos nas fotos, é bem fácil de usar, é bem divertido também, certo? Bom, tem outros também, tem o Transmageddon, que é um transcoder, que usa JStreamer. Tem o Bustard, que é um sintetizador de áudio, também bem legal. Tudo isso é feito com JStreamer, então vocês podem ver, ele é bem flexível mesmo e dá para usar em muita coisa. Bom, então vamos lá, vamos falar do framework, tá? Falar um pouquinho de como ele as partes dele. Bom, é um framework, como eu falei, de processamento de dados, genérico. Ele não é específico para multimídia, embora a grande maioria dos casos de uso sejam multimídia. Mas ele é genérico. E ele segue o padrão de design, o Pipes and Filters. Não sei quem aqui conhece, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, é um padrão de design. Então, quem já conhece, já tem uma ideia de como ele funciona. A licença do core é LGPL, certo? Como ele é baseado em plugins, então, alguns plugins são LGPL, tem outros GPL. Varia de plugin para plugin, mas a maioria é LGPL. E o JStreamer já tem mais de 10 anos que foi escrito. Então, é um framework bem estável e já bem desenvolvido. Atualmente, a versão estável é a 0.10, que já está estável há 5 anos. E estamos trabalhando agora na versão 0.11, que vai se transformar na 1.0, que está para sair nos próximos meses. Corrigindo tudo aquilo que nos últimos... Quando foi concebido o 0.10, a API estável, a gente não previu. Então, essa versão nova vai... melhorar a interação com o hardware, vai reduzir algum overhead em algumas partes que foi detectado. Então, vai melhorar ainda mais. Certo, então o JStreamer ele tem duas partes principais na sua arquitetura. Ele é baseado em plugins e em grafos. Como praticamente todos os frameworks multimídia ou de processamento de dados, ele é baseado em grafos. O DirectShow da Microsoft também é, o VLC, na verdade o libVLC também usa grafos. O QuickTime, eu não sei, é totalmente fechado, então... Mas é bem possível que quase todos os frameworks multimídia sejam baseados em grafos. Então, para quem não sabe, isso é um grafo. Então, um grafo é um... De uma forma bem simples, é um conjunto de nós conectados por arestas. Então, de uma forma trivial de explicar, seria isso um grafo, certo? Então, esse é um grafo. Isso também é um grafo. A diferença é que esse grafo ele é direcionado, então... As arestas, elas indicam de onde vai para onde vai. Mas esse grafo não interessa para o JStreamer, nem esse. Os grafos que interessam são desse tipo aqui. Então, o que é que tem de diferente nesse grafo? Esse grafo não tem ciclos, certo? É um grafo direcionado e acíclico. Porque se você está num nó, você não tem como sair dele e voltar para ele mesmo. Então tem que ser direcionado e acíclico, certo? Bom, basicamente o GStreamer se interessa por esse tipo de grafo. Mas aí vamos tem muita coisa sobre grafos. Quem já estudou algum, já estudou grafo sabe que, que é uma matéria bem densa. É, não cabe a mim explicar aqui, até porque não dá para explicar agora. Mas vamos trazer para o GStreamer para ver como isso se aplica no mundo de multimídia. Bom, então vamos começar a montar um grafo aqui. É, eu comecei aqui com um nó que eu chamei ele de file source. Então, como o nome indica, ele é um nó que é capaz de ler um arquivo. Então, esse cara é uma unidade funcional dentro do grafo que vai processar os dados. Ele é uma fonte, um source, e ele é um file source. Então, ele é um cara que lê um arquivo e pega esses dados, tá certo? E aí ele vai passar para o próximo nó no grafo, o nó que ele vai apontar. É, no caso aqui, eu escolhi um demux. Existe um formato de mídia que é o Matroska, .mkv, alguns de vocês já devem ter visto. Então, isso é um container. Um container, dentro dele, você vai ter os streams de vídeo e áudio, e aí você abre o container, pega esses streams para poder decodificar e executar. Então, você vai montar o seu grafo com o file source e você vai conectar ele no Matroska. No caso aí, o Matroska está gerando duas saídas, seria uma de vídeo e uma de áudio, né, o caso comum. E aí você vai adicionar mais nós, no caso aqui um H264, um decodificador H264 para o vídeo e um decodificador MP3 para o áudio. E aí você vai ter o stream decodificado e aí basta você ligar na sua saída de vídeo e saída de áudio. Então, de uma forma bem simples, um grafo bem simples para você abrir um arquivo Matroska seria esse. Então você ia montar com o GStreamer um file source, um demux que abre o container Matroska, e aí você dentro desse Matroska tem H264 para o vídeo e MP3 para o áudio, você montaria o grafo com os decodificadores e ligaria na saída de vídeo e de áudio. Então, quando você montasse isso com o GStreamer e executasse, o que você ia ver era que o seu vídeo sync ia abrir uma janela ou ia renderizar na janela que você indica o vídeo e, ao mesmo tempo, o áudio ia sair pelo seu speaker. É, no caso, por exemplo, o áudio sync, você pode usar o ALSA, o PULSE, OSS. Então, tem vários áudio syncs, dependendo do que você tem no seu sistema. É, e aí é importante lembrar que esses syncs, eles realizam sincronização para poder o vídeo e o áudio estarem perfeitamente sincronizados para você poder assistir o seu vídeo. Bom, esse é um grafo para executar um arquivo de vídeo, no caso, mas aí você substitui, por exemplo, se o seu arquivo, o áudio não for MP3, for AAC, basta você trocar ali o decoder do MP3 para o AAC e você tem um grafo que é capaz de executar um novo tipo de áudio. E seguindo essa mesma lógica de grafo, já para fazer muita coisa, dependendo dos elementos que você tem, dos nós. Então, por exemplo, se você quer gravar um vídeo da sua webcam, você vai pegar um câmera source, no caso eu escolhi o H264 de novo, vai ligar no encoder H264. Para container, eu escolhi o MP4, e aí você liga no mux MP4, que vai gerar esse arquivo, e coloca num file sync, que é o cara que vai receber isso e salvar no arquivo. Bom, isso é bem comum nos frameworks multimídia, então essa é a abordagem comum que é feita. E aí o seu framework é tão poderoso quanto elementos você tem para escolher. Então, se você criou um formato novo de vídeo e aí você quer popularizar ele, você quer usar, você escreve um nó desse, escreve um plugin que contém um nó desse no seu formato novo de vídeo, troca ali, usa o seu plugin e aí você tem o seu formato sendo usado com todo o resto que já existe. Certo, mas aí vamos falar um pouquinho dos plugins. O framework, como eu falei, é baseado em grafos e em plugins. Certo? Então, os plugins são os caras que provêm aqueles elementos do grafo. E a gente chama esses elementos de DST elements. Então, um plugin nada mais é que um pacote de elements. E aí, atualmente, a gente tem uma infinidade de plugins. Só para citar aqui, tem plugins para lidar com rede, para ler streams, para ler HTTP, RTSP, RTMP, RTP, UDP. Então, tem plugins para você fazer streaming, tanto para você enviar como para receber, de vários protocolos de rede. Tem plugins de codecs, pacotes para você instalar codecs, os mais comuns, os mais bizarros também. Tem plugins utilitários, por exemplo, você quer, no caso ali da câmera, voltando aqui, você quer, ao mesmo tempo, você quer gravar e você quer ver na tela o que está acontecendo. Então, tem um plugin utilitário, que é o T, que é um T de tomada. Então, você dá uma entrada e ele tem várias saídas. E aí, essas duas saídas, você pode ligar uma para codificar e salvar, e a outra para exibir na tela. E, ao mesmo tempo, você pode ligar a outra para fazer streaming. Então, você está gravando, vendo e fazendo streaming. Então, esse é um utilitário. Tem muitos outros também. Tem para comunicação com câmera, com hardware de câmera. Para arquivos, tem filtros. Então, o Teez é uma aplicação que usa bastante os filtros. Deforma a foto só por diversão. Tem efeitos também, tipo Instagram, aqueles efeitos, sépia e outros. E tem os containers, né, que são os formatos finais que normalmente os arquivos de mídia são salvos. MP4, o MOV, QuickTime, ASF, o WMV da Microsoft, e outros. O Matroska, o GG, bom, tem muitos. E, originalmente, os plugins são divididos, os principais pacotes de plugins são esses aí. O Plugins Base, o Good, o Ugly, o Bad e o FFmpeg. Tem alguns outros, mas esses são os principais. Então, o Base é um pacote de plugins básico, como ele diz. Ele contém esses utilitários genéricos, o Teora, o Vorbis e o OGG, que são formatos open source, contêiner, um codec de áudio e um de vídeo, e alguns outros. E aí, o Good, o Ugly e o Bad, a diferença é o seguinte. O Good são os plugins que são estáveis, tem documentação, tem alguém mantendo e não tem problemas com patentes. Então, são plugins que você pode confiar. O Ugly, ele é tão bom quanto o Good, só tem um problema. Eles usam codecs, normalmente, que têm patentes. Então, por exemplo, o MP3, o plugin de MP3 fica no Ugly. E o Bad são plugins novos, ou plugins que estão sem documentação ainda, ou que não tem teste de unidade, não tem teste automático. Então, são plugins que precisam melhorar para subir ou para o Good ou para o Ugly. Mas só porque está no bad não quer dizer que ele não funcione. A maior parte das coisas que estão no bad funcionam, mas aí você tem que ter um pouco de cuidado, que ele ainda pode precisar de documentação ou de alguém ativo para manter ele, para ele poder subir para o outro. Ou simplesmente ele já está bom, mas existe um tempo, ele passa um ano, por exemplo, no bad para poder o pessoal dizer, esse cara aqui é bom, ele já pode subir para um outro pacote. E o FFmpeg, que, não sei, o FFmpeg é uma biblioteca, mudou de nome recentemente, teve umas discussões entre os desenvolvedores, acho que agora é LibAV, mas o pacote, ele é um cara que vai expor os elementos GStreamer que usam os codecs todos do FFmpeg. Então, o FFmpeg, ele tem uma infinidade de codecs, e aí todos eles estão acessíveis via esse plugin para você usar no GStreamer. Bom, e aí para uma visão geral de como funciona, você, na parte de cima ali estão as aplicações, você escreve sua aplicação, e aí você usa o GStreamer, e aí através do GStreamer você vai ter um acesso a uma infinidade de plugins de protocolos, de fontes, de vídeo, rede, som, você vai ter formatos, codecs, então tudo isso que o GStreamer tem em plugins você vai ter acessível na aplicação que você quer escrever. E aí você tem uma aplicação que executa vídeo, e aí surgiu um novo codec, aí esse codec, alguém escreveu o plugin para o GStreamer, então automaticamente ele está acessível na sua aplicação e você não precisa se preocupar com detalhes da implementação do codec ou como ele funciona. Você usa ele como usaria qualquer outro plugin, basta ligar ele no grafo. Bom, e só aqui para mostrar, mais um grafo, outro grafo para você executar um vídeo, no caso aqui o container seria o OGG, o formato de áudio Vorbis e o de vídeo Teora. E aí como é que isso funciona no GStreamer? Você vai montar o seu grafo e aí basta você colocar ele dentro desse container que é chamado de pipeline. Então você cria o grafo, coloca dentro de um pipeline e aí você aqueles botões ali é justamente como funciona. Você tem um estado parado, pausado ou em execução. E aí você diz para o pipeline, execute. E aí ele coloca esses caras para funcionar, o file source começa a ler os arquivos, passa para o OGG o que ele vai lendo, o OGG vai abrindo o container e separando o vídeo do áudio e vai passando para cada um dos outros elementos e o fluxo vai seguindo. Então, A partir disso aí, dá para ver que você consegue montar pipelines bem complexos, dependendo do que você quer fazer. Bom, então, o núcleo do GStreamer, a API básica do GStreamer, na verdade é uma API para você criar nós e ligá-los. Então, para você entender a API do GStreamer, você precisa encarar ela como montar um grafo. E o que é que você precisa saber? Você precisa saber quais são os nós, quais são os elementos que interessam para a sua aplicação. E aí você vai usar as funções de criar os nós, conectar eles, e aí você dá o play no pipeline que você montou, e ele vai executar. Então, o GStreamer se resume a uma API de montagem de grafos, uma infinidade de plugins. Então, quanto mais plugins você tem, mais poderoso ele fica. E você pode criar plugins, e como a licença, os plugins são separados do core, você pode ter plugins específicos para o seu hardware, para tirar o máximo do seu hardware. Você pode ter seu plugin do seu próprio protocolo. Então, você pode criar seus plugins. Se ele não existe, ou se você tem um propósito bem específico que não interessa a maior parte dos usuários, então você pode criar o seu plugin e usar só para a sua aplicação. E além disso, outra parte importante é que existem bindings para várias linguagens. O GStreamer é escrito em C, mas especificamente com GObject. Não sei quantos de vocês conhecem GObject, mas é uma forma de se programar orientado a objetos em C, mas é um pouco verborrágica. Então, tem bindings para as linguagens mais comuns, Python, Ruby, C#, C++, Vala. Bom, tem bindings para muitas linguagens, então você pode programar na sua linguagem favorita. Tem Java também. E vamos lá, vamos falar um pouquinho mais da parte interna do GStreamer, como é que funciona e como esses caras se ligam. E, por exemplo, como é que você sabe que você pode ligar a sua câmera na saída de vídeo? Como é que ele sabe que a câmera é um elemento de vídeo e pode ser ligado? Por que você não pode ligar o vídeo na saída de áudio? Então, isso faz parte do funcionamento interno. Só dar uma breve explicada aqui. Bom, então, tem os pads. Então, os pads, na verdade, são os plugs. Então, cada elemento, cada nó do grafo, ele tem uma quantidade de plugs, que são chamados de pads. Então, os pads, eles são os pontos de ligação. Então, você pega um file source, que é o cara que vai ler de arquivo, ele tem um pad de saída. Então, esse pad de saída, ele só tem um, porque ele só vai ler um arquivo. Se você quiser ler de dois arquivos, você cria dois file source, cada um lê de um. E aí, você vai ligar isso com outro cara. No caso da sua câmera, você, por exemplo, no Linux, o mais comum é o Video for Linux. Então, tem um plugin do Video for Linux que você usa para ler da sua câmera. Então, esse cara, ele sabe que ele vai gerar vídeo. Então, esse pad dele, ele tem especificado lá que o pad dele vai gerar vídeo. Então, existe um formato lá especificado no pad que é chamado de caps. Então, você não pode simplesmente pegar um caps de vídeo e ligar num cara que espera áudio. Você não pode pegar seu elemento de câmera e pegar a saída de áudio, o plugin de áudio, e conectar. Ele vai dizer que não consegue negociar, porque eles não falam a mesma língua. Então, através dos pads, eles conversam entre si, ele pergunta o que é que você aceita, quais são os formatos que você aceita, e aí ele vê o que ele aceita e vê se é compatível ou não. Importante que esses pads, eles têm uma ordem nesses caps. Então, você pode dar uma prioridade. Por exemplo, na câmera, por exemplo, as resoluções mais altas vêm primeiro. Então, ele vai tentar negociar para a melhor resolução possível. Você pode forçar uma, se você quer uma mais baixa, você pode forçar, mas o padrão é ele pegar a melhor qualidade possível. E tudo isso é feito através dos caps. E o caps nada mais é que uma descrição de um formato. Então, ele descreve, ó, isso aqui é vídeo, a largura, a altura, o frame rate, se é entrelaçado, se não é a... Bom, e os parâmetros de vídeo, a mesma forma para o áudio e a mesma forma para os codecs. Então, você quer abrir um arquivo JPEG com a imagem. Então, lá vai estar especificado. Ó, isso aqui é no caps do cara que vai decodificar o JPEG, ele diz, ó, eu só aceito imagem JPEG se o codec tiver alguma restrição de tamanho. Por exemplo, você tem um hardware específico para decodificação de JPEG, mas ele só aceita até imagens em HD, 720p. Então, ele vai dizer lá, ó, eu só aceito nessa faixa de tamanhos. Então, tudo isso você especifica pelo caps. E aí o outro cara que eu já falei, que é o pipeline. Então o pipeline é um container de elementos. Então quando você vai criar seu aplicação, você vai criar um pipeline, você vai colocar os elementos dentro dele, montando um grafo. E aí o pipeline é a sua aplicação do GStreamer. Então você vai para esse pipeline e diz execute, pare, recomece. Por exemplo, você quer fazer um... Você está fazendo um player de vídeo. E uma operação importante é o seek, né, a busca. Então você quer fazer uma busca, você chega no pipeline e chama lá a função de busca. Faça uma busca para o ponto tal do vídeo. Então ele é o alto nível, a sua interface de alto nível com o grafo. E tem o bus. O bus é a forma que o pipeline tem de se comunicar com sua aplicação. Então, você tem o pipeline, todo o pipeline tem um bus, e aí você manda comandos para o pipeline, e o pipeline responde a você pelo bus. Então, por exemplo, se der um erro, você tem lá a sua aplicação vai receber uma mensagem pelo bus, dizendo deu erro. E aí lá tem uma mensagem de erro, um código, para você reagir a isso. Por exemplo, quando acaba o streaming, você mandou abrir um arquivo e o arquivo já foi executado até o fim. Aí o bus vai mandar uma mensagem para você de fim de streaming. Bom, e aí tem mensagem para várias coisas. Então, uma das finalidades dessa mensagem, por exemplo, você quer detectar, você tem um áudio, certo? E você quer detectar o número de batidas por segundo. Então você tem um plugin que analisa o áudio, você coloca ele lá no meio do seu pipeline, e aí esse plugin vai ficar mandando mensagens para a sua aplicação com as medidas que ele está fazendo. Então, os analisadores, eles vão se comunicar com você pelo bus. Então, toda a forma de comunicação do pipeline com você é pelo bus. Então, fica mais ou menos assim. Você escreve sua aplicação, você manda comandos para o pipeline e o pipeline responde a você pelo bus. Então, você registra lá um cara que vai receber as mensagens do bus e aí você pode reagir ao que está acontecendo no pipeline. Ficou grande. Bom, aqui só para dar um exemplo de código, não é o foco da apresentação. Ele ficou bem maior aqui nessa resolução, mas isso é em Python. Então, basicamente, o que você tem que fazer é isso aí. Você cria um pipeline e aí você vai criando os elementos. No caso, source aqui seria um elemento. Você passa o nome do elemento que você quer usar, no caso, um file source. E aí você vai adicionar. No final eu vou mostrar um código e aí vocês vão entender como é que liga e adiciona ao pipeline. E, bom, tudo isso facilita a sua aplicação ela abstrai você de se preocupar com os protocolos, com os codecs. Então, sua aplicação não precisa entender nada disso, você apenas precisa montar o grafo. E para deixar as coisas ainda mais simples, existem os bins. O que é um bin? Um bin é um elemento, mas na verdade ele é um cara que vai ter elementos dentro. Então você pode organizar o seu grafo, uma pequena parte do seu grafo e colocar dentro de um bin e tratar aquilo como se fosse um outro elemento. Então ele funciona como uma camada de abstração. Então, um exemplo clássico de um bin que já existe é o decodeBin. Então você vai abrir um arquivo e você não sabe qual é o formato dele, você não quer saber, sua aplicação quer apenas executar ele. Então existe um bin chamado decodeBin, que ele tem um pad de entrada ali, e o que é que ele faz? Quando você injeta dados nele, ele identifica qual o tipo daquele dado, e a partir disso ele vai montar automaticamente um grafo dentro dele para decodificar. Então você não precisa saber qual é o formato que você está recebendo. Você apenas manda ele decodificar. E aí do outro lado ele cria os pads. Por exemplo, se você jogar um arquivo que só tem vídeo, ele só vai criar um pad de saída e você só vai precisar ligar ali um para sair. E tudo isso é feito dinamicamente. Então você não precisa se preocupar com o formato disso. E aí facilita ainda mais, né? Principalmente para os players, porque você não precisa saber antes de montar o grafo qual o formato que o usuário vai abrir. E um outro também que existe é o playbin. Então o playbin, na verdade, ele é o media player do GStreamer. Então se você quer montar um media player, você basta usar o playbin, porque ele é um elemento que não tem pads. Mas o que é que ele faz? Você chega para ele e dá a entrada, você diz, ó, abre esse arquivo, abre esse stream, abre a câmera, e ele se organiza automaticamente dentro dele. Ele cria o source relacionado àquela fonte que você usou, uso o Decode Beam dentro dele para decodificar e automaticamente ele liga na saída de áudio, de vídeo, legenda, tudo isso ele faz automático. Então, se você quer montar um Media Player usando o GStreamer, você basta pegar o Play Beam e usar ele. Você só precisa criar um elemento, que é só ele, e aí você só precisa setar lá a propriedade, que é de onde ele vai ler, se vai ser de um arquivo, de qualquer fonte que você queira. E o mais legal é que ele... ele vai usar todos os codecs que tem no seu sistema. Então, se você tentar decodificar um arquivo VP8 e você não tem um codec VP8, ele vai dar um erro, falta um codec para abrir isso. Aí você vai lá e instala. E aí você tenta de novo depois de instalar e ele já vai achar o seu codec e vai usar. Então, a sua aplicação não vai precisar ser modificada em nada, porque ele vai varrer o sistema procurando os plugins e toda vez que você instalar novos, você vai ter mais poder associado ao seu player. E aí, do outro lado, tem o Encode Beam, que é para você que quer fazer uma aplicação que vai codificar dados. E aí, funciona justamente ao contrário do Decode Beam. Você joga o áudio, o vídeo, legenda, pode ter mais de um de áudio, quantos áudios e quantos vídeos você quiser. E aí você define um perfil. E o perfil nada mais é do que o formato de saída que você espera. Então, você quer usar o Encode Beam para gerar imagens, JPEG. Então, você vai criar um perfil de JPEG, dizer ao Encode Beam, esse aqui é o perfil para você usar. E aí ele vai organizar um grafo dentro dele, você não vai precisar fazer nada, ele cria sozinho todo o grafo para codificar imagens, no caso a entrada de vídeo JPEG. E aí você basta ligar ele no seu pipeline e ele vai receber vídeo de entrada e gerar imagem JPEG na saída. Mesma coisa para você codificar um vídeo de uma câmera, por exemplo. Então, você tem o áudio capturado do microfone e o vídeo capturado da entrada de vídeo da câmera, e aí você diz o perfil que você quer, por exemplo, o WebM, que é o padrão é VP8 com Vorbis. Então, você vai dizer, use um perfil WebM, e aí você basta ligar ali e a saída vai ser um arquivo WebM para você colocar no arquivo ou fazer streaming. Sua aplicação que decide. E um outro cara que é bem interessante, que é um outro elemento, que é um BIM de alto nível, né, é o Camera BIM. Então, o Camera Beam ele é um elemento que ele serve para controlar câmeras. Então, não sei se vocês conhecem, mas esse celular aqui, o N9, a câmera dele é controlada por esse plugin, que é o Camera Beam. Então, ele é um elemento que ele... Quando você cria ele cria um grafo interno, que você não precisa saber qual é, mas aí ele tem uma interface... Você se comunica com esse elemento para setar parâmetros como zoom, filtros para você aplicar nas imagens, no vídeo. E ele permite você bater retratos ou gravar vídeos. Então, ele tem uma API externa, esse elemento tem uma API para você controlar uma câmera. Então, tudo isso que uma câmera normalmente tem zoom, modo de foto e modo de vídeo, filtros, ele dá snapshots. Então, quando você diz para ele, bate uma foto, ele bate a foto, ele gera um snapshot, que é uma versão menor, e manda pelo bus para a sua aplicação, para você exibir para o usuário a foto pequenininha no visor. Então, ele é uma ferramenta completa para controle de câmera. E ele usa o Encode Beam. Então, você pode setar os perfis da câmera exatamente como você seta no Encode Beam. Então, você vai lá e diz, o perfil de vídeo da minha aplicação de câmera é esse. E o perfil de imagem é esse. Então, você pode setar tudo isso. Bom, só para lembrar, na versão 0.10, o Play Beam, na verdade, já é o Play Beam 2. Tem um Play Beam e o Play Beam 2, então já tem uma versão mais nova. E o Camera Beam também, já tem o Camera Beam 2. Então, quando vocês forem usar lá, é bom sempre usar a versão mais nova. Bom, e aqui eu vou mostrar para vocês um pouco das ferramentas de quem trabalha com GStreamer. Algumas coisas que facilitam o desenvolvimento e o teste. Então, vamos começar aqui. Uma ferramenta que tem é o GStinspect, que é o cara que lista os plugins que você tem instalado no sistema e exibe as propriedades desses plugins, certo? E eu vou falar de outro aqui antes de mostrar, que eu já mostro os dois funcionando juntos, que é o GStLaunch. Então, o GStLaunch permite você criar um pipeline em linha de comando. Então, antes de escrever sua aplicação, você pode ir lá e na linha de comando, descrever o seu pipeline, e aí ver ele executando, e aí depois você pode escrever sua aplicação depois de chegar a um pipeline que você acha que é o ideal. Então, deixa eu mostrar aqui como é que funciona isso. Oi. Bom, então, vou começar com o GST Inspect. Se você chamar o comando sem passar nada, ele vai listar todos os plugins que você tem no sistema. Bom, no caso aqui dessa máquina, eu tenho 180 plugins, com 1.040... Cada plugin, na verdade, não é um elemento, né? Então, um plugin ele é um pacote de elementos. Então, ele achou 180 plugins aqui, e esses plugins têm um total de 1.043 funcionalidades, que são os elementos e algumas outras utilidades que você pode ter. E aí, ele listou todos aí, né? Então, eu vou ver aqui se nesse sistema ele tem alguma coisa relacionada ao H264. Então, eu vou mandar ele procurar aqui por 264. Bom, e aí ele vai listar os plugins que eu tenho relacionados a H264. Deixa eu... Dá pra ver assim ainda? Bom, então, ó, temos aí na primeira linha saiu o FFDEC H264, que é o decodificador H264 do plugin do FFmpeg. Tem também um muxer para iPod, que é específico para gerar streams H264 dentro de MP4 para o iPod. Tem um parser e tem RTP também, já tem dois plugins de RTP, dois elementos de RTP, o payloader e o depayloader. E só. Aí, acho que não tem nenhum, nesse sistema aqui não tem nenhum codec de encoding para H264. Bom, e aí a gente pode procurar, por exemplo, eu falei para vocês do Playbeam. Bom, tá aí, tá o Playbeam e o Playbeam 2. E aí você quer saber mais detalhes de um elemento desse? Aí basta você passar o nome do elemento como parâmetro, e aí ele vai listar para você as propriedades e mais detalhes desse elemento. Bom, então começa aqui, ele fala lá o nome completo, né, o player bin 2, a categoria dele é um bin genérico player, uma descrição, o autor, e aí tem mais detalhes do plugin que ele veio. Então ele é de um plugin chamado Playback, a biblioteca lá, ó, tem o path para a biblioteca, licença, versão, o módulo. Então aqui tem mais detalhes do plugin, e logo abaixo a gente acha, aqui logo abaixo... Pronto, e aqui embaixo tem as propriedades. Então, isso aí é uma interface de configuração desse plugin. E a propriedade mais importante do Playbeam, no caso, é esse aqui. O URI, que na verdade é o Universal Resource Identifier, que aqui é que você vai passar de onde ele vai ler. No caso, você vai passar aqui o se você, por exemplo, for ler HTTP, você vai passar o endereço http://. Se você for ler de um arquivo, file :// RTSP V4L2, no caso para Video for Linux. E aqui você configura e automaticamente ele vai montar o grafo de execução desse pipeline. Então, deixa eu ver se nesse sistema aqui tem um EncodeBeam. Então, aqui está o EncodeBeam, que é o cara que codifica para você automaticamente. E tem aqui a propriedade profile, que é a propriedade mais importante dele, que você vai passar o perfil. É um objeto desse tipo aí, encoding profile. Lá na documentação tem a explicação de como cria, mas aí você vai passar para ele, setar essa propriedade e ele monta o grafo para você. Bom, então, esse é o GST Inspect. E o outro que eu falei foi o GST Launch, que é o cara que permite a você usar, montar pipelines na linha de comando. Então, eu vou começar aqui com... Auto Video Source. O Auto Video Source é um plugin, uma fonte, e o que é que ele faz? Ele automaticamente procura no seu sistema a entrada de vídeo. No caso, ele vai pegar aqui da webcam, eu espero. E aí, para ligar um plugin, um elemento com outro no grafo, o caractere é a exclamação. Então, você pega a exclamação e liga com outro elemento. No caso aqui, eu vou ligar com MPEG Color Space. Que é, esse cara ele não altera o vídeo, na verdade a função dele é converter de um formato para outro, porque existem vários formatos de vídeo cru. Então você pode, por exemplo, representar em RGB ou em UIUV. Então esse cara, ele se A minha intenção aqui é ligar na saída padrão de vídeo que ele vai exibir na tela. Então, se a minha câmera não tiver um formato de vídeo cru compatível com o que a minha tela espera, esse cara ele vai converter. Então, ele está aí para dar um pouco de robustez ao meu pipeline. E aí, basta eu dar Enter aqui. E ele, então, ele ligou a câmera, certo? E aqui. E automaticamente ele abriu uma tela aqui e está mostrando a câmera. Bom, então, bem simples, né? Você montou seu pipeline rapidinho. E aí você pensa, pô, isso é legal. Agora eu quero adicionar um efeito nesse meu streaming. Aí basta você ir lá e colocar aqui um outro elemento que vai fazer esse efeito para você. Bom, então aqui antes de exibir na tela, eu vou aplicar um efeito. Eu não sei se nesse computador aqui tem o sépia. Vou tentar aqui para ver o que acontece. E vou colocar aqui também outro MPEG Color Space. Para se os formatos forem incompatíveis. Bom, e aí nesse computador não tem o sépia, tá vendo? Ele está dizendo ali, não existe um elemento chamado sépia. Então, eu vou tentar um outro efeito aqui. Você pode procurar lá no GST Inspect. Então, eu vou tentar o Bulge. Bom, o Bulge ele tem. Então, o Bulge é um efeito de olho de peixe. Então, bom, aí fica você com essa carinha bonitinha aí, certo? Então, o Bulge tem parâmetros também, então vamos melhorar esse Bulge aí. Então eu vou dar um inspect aqui no Bulge. E aí ele vai me mostrar ali, vocês podem ver que tem o radius, o zoom, tem o centro, você pode especificar o X e o Y do centro. Eu vou aumentar o radius aqui dele. Então o default ali é 0.35. E aí como é que eu faço isso aqui na linha de comando? Basta você, depois do seu elemento, botar o nome da propriedade e o valor. Então, assim eu estou setando aqui o radius. E aí ficou bem maior. Certo? Então, você controla o seu elemento a partir desses parâmetros, são as propriedades de cada um. Então, lá no GST Inspect você vê o que cada um tem e você pode configurar como quiser. E aí tem muitos outros efeitos que você pode fazer. E... E aí você pode combinar efeitos também, é claro. Então, se você quer além do Bulge, você quiser um outro, deixa eu ver se nesse aqui tem o Hook. Nesse não tem o Hook. Bom, esse aqui eu mandei listar os plugins de um pacote chamado Geometric Transform. Então, tem todos esses aí. E aí você pode combinar, por exemplo, tem um mirror. E aí você vai ligando aqui e ele vai montar o pipeline. Mais uma vez eu vou botar o color space aqui por segurança. E ele vai fazer um bulge com mirror. Bom, e aí você pode passar uma tarde inteira brincando. Eu já fiz isso bastante. Bom, então vamos voltar aqui. Bom, então o GST Launch é para isso. É uma ferramenta de prototipação. Então você monta seu pipeline ali rapidamente, experimenta para ter uma ideia do que você quer, para conhecer os elementos, e aí depois você parte para a sua aplicação. Mas, por favor, não usem na aplicação um script que chama o GST Launch. Ele é uma ferramenta apenas de prototipação. Então, você pode fazer muito mais escrevendo sua própria aplicação, porque, principalmente, você tem que receber as mensagens do Buzz, então você tem que configurar isso na sua aplicação. Bom, e... recentemente, acho que uns 3 meses, saiu o GST SDK. É um SDK para o GStreamer. Por que foi feito isso? Porque são muitos plugins. Então, para instalar no Linux é tranquilo. Toda distribuição tem um gerenciador de pacotes que uma linha você instala. Mas para o pessoal que queria usar no Windows e no OS X, ficava complicado. Então o pessoal fez o SDK, que é um instalador. Então no Windows é Next, 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 Finish, e no OS X a mesma coisa. Então você instala rapidamente os plugins, e aí você pode desenvolver para a sua plataforma-alvo. E também tem para o Linux, porque permite que você instale o SDK fora do sistema. Então você instala no /opt, e aí você não interfere com tudo que você tem no sistema. Então é bem legal. Está para sair a próxima versão, com muitas melhorias na instalação, principalmente do OS X. Eu acredito que dentro de um mês a versão nova vai estar saindo. Bom, e para fechar aqui, só algumas coisas sobre a comunidade GStreamer. Espero que vocês apareçam por lá. No IRC tem o canal GStreamer no Freenode. Eu sou o Thiago SS. Pode me procurar lá para ter alguma dúvida, fazer mais perguntas. Também vou estar por aqui, pode me catucar e a gente conversa um pouco mais. Tem a mailing list, tem três listas. A de commits, que toda vez que alguém faz um commit, recebe um e-mail, manda um e-mail para essa lista. Tem a de desenvolvedores, que é onde o pessoal manda dúvidas de desenvolvimento, discute a API, melhorias. Tem a de bugs. Na web vocês podem acessar o gstreamer.net, que é a página oficial do projeto, e gstreamer.com é a página oficial do SDK. Anualmente tem a gstreamer conference, que vai ser no final de agosto, agora esse ano, em San Diego, Califórnia. Ano passado foi em Praga, e ela acontece junto. Ano passado foi junto com a Linux Conference Europe, esse ano vai ser junto com a Linux Conference, ou a Linux Plumbing, esse ano, em San Diego. Então ela sempre acontece junto de uma outra conferência grande, então você aproveita as duas numa viagem só. E tem o Planet do GStreamer, está aí o link, que é um Planet é um agregador de blogs, então os desenvolvedores do GStreamer, todos os blogs deles estão cadastrados aí, você recebe o feed das últimas notícias. Bom, aqui estão as referências, né, as imagens de gráficos da Wikipedia, as fotos do Flickr. E obrigado. Então, quem tiver perguntas, pode me procurar, pode fazer agora, pode me procurar no IRC ou mandar para esses e-mails. Então, perguntas?
Só para não ficar sem pergunta, né? No caso, eu não sou um usuário avançado, desenvolvedor de streamer, mas conheço um pouco. Eu vi uma ferramenta, uma vez você consegue linkar os elementos, uma ferramenta gráfica, que você vai linkando os elementos, você constrói teu pipeline via gráfico. Na época, eu achei ela um pouco instável. Eu gostaria de saber se vocês da Colabora estão pensando em melhorar, desenvolver outra, ou tem alguma outra ferramenta desse nível.
Então, essa ferramenta aí é o GST Editor. Ela é bem antiga e o pessoal atualmente não tem, pelo menos os desenvolvedores oficiais, não tem planos de trazer ela de volta. Por quê? Porque o GST Launch faz a mesma coisa, é bem mais fácil de usar e mais fácil de manter. Então, a ferramenta gráfica era bem complexa. Então, obviamente é uma contribuição bacana de se ter, mas... o pessoal está bem envolvido com outras, tem outras prioridades, na verdade, porque o GST Launch é um equivalente e mais simples de usar e de manter. Mas, certamente, se alguém tiver interesse em pegar a ferramenta lá e ajeitar e manter, o pessoal da comunidade vai aceitar. Mas o GST Launch é um equivalente que supre bem as necessidades de quem tá chegando para mexer com os pipelines, brincar ali um pouquinho e aprender como é que funciona. Bom, pessoal, então obrigado. Eu estou por aí nos corredores do FISL, quem quiser conversar depois. A próxima palestra aqui vai ser a internet e os novos processos de articulação dos movimentos sociais com Gentil Coutrin Serra Júnior. Então, obrigado e até a próxima.